dificuldades que teve, porque vai ter essa organização ainda, né? De locais de treinamento e infraestrutura ainda. Isso ainda é de médio a longo prazo, mas vai ter. Mas a gente já encontra um sub-17 com o Edson Borges lá, que foi, trabalhei com ele no Curitiba como auxiliar, e é um grande cara, trabalhador, e criou um perfil sub-17 muito bom de jogadores de projetos aqui de Curitiba. Que eu volto a falar, é capitalizar, é ir buscar, e aconteceu isso com peneiras e testes e avaliações, e tem alguns jogadores muito interessantes lá. O próprio sub-20 com o Vitor, que vem fazendo trabalho também de reestruturação. No começo não é nada fácil, mas vai conseguir futuramente aí, não só revelar, mas mostrar o trabalho com embasamento. Eu acho que é um futuro muito promissor, né? E a nossa responsabilidade de sábado é muito grande, que passa por isso também, passa pelo departamento das categorias de base. E o Gustavo Portela, junto com o Antônio, que está com a gente aí, é um desses jogadores que vai abrir a porta para eles. E eu, trabalhando no clube, vou dar muita oportunidade para esses atletas, né? Hoje tem 2, 3 trabalhando com nós, somente trabalhando por observação e tudo mais, se comportando muito bem. Enfim, vai ter uma cronologia muito interessante entre os departamentos físicos para fazer os mesmos trabalhos, para chegar no profissional já estar com a mesma linhagem. Então é um cenário muito promissor para o clube, sabe? O meu desafio não é só subir o clube aqui. É lá na frente, daqui uns anos, está bem estruturado, bem. Voltar a ser respeitado. E para ser respeitado, esses processos, eles são importantes a serem construídos.
Eu só quero afirmar isso, porque já falei até no ar no programa no dia seguinte, naquele mesmo dia, aliás, né? Mas quero falar agora novamente, a gente está tocando no assunto. Eu fui comentar um jogo do Sub-20 pela pra TV Paraná, era o Caio Júnior, nosso amigo particular aí, que estava narrando. E eu fui de comentarista, e o jogo era segunda-feira, 10 horas da manhã. Esse é o horário ideal para um jogo, né? De bom, categoria de base.
Segunda de manhã é um
segunda,
bom,
10 horas
bom horário
para
jogo.
Pô, daí chegamos lá, tá, o jogo tá rolando ali, e de repente, daqui a pouco o cara falou, pô, vou chamar o Tcheco para vir, dá uma palhinha aí. Falei, cara, fiquei pensando, falei, pô, o Tcheco jogou ontem, não sei aonde que tinha jogado no interior. Né? Falei, cara, não sei se já chegou em casa, né? Deu olhando para baixo, tava lá e lá, cara. Pô, o jogo era 10 horas da manhã na segunda-feira, né? Vocês voltaram de viagem de algum desses jogos iniciais ali, não me lembro qual. Era fora, né? E deve ter chegado 3, 4 horas da manhã em casa, mas 10 horas da manhã já estava lá vendo o jogo dos juniores, né? Cara, esse é o comprometimento, né? De quem realmente, como você falou, né? Não tá falando da boca para fora. Que quer ver o sucesso do futebol como um todo, né? E isso não tem como desvencilhar. O Paraná precisa disso, né? O Paraná sempre foi revelador, e só o Paraná só é hoje e foi o que foi por ter sido o clube revelador que foi no seu início. Então, todo mundo acha, ah, mas trouxe jogador não sei de onde, Luxemburgo e da Naná, que nada. O Paraná só se transformou nesse gigante porque revelou 10 ou 12 extra classes, né? O Tcheco é um deles, né? Que subiu junto aí com a galera do Paraná. Então, voltar a isso é o caminho, né? E aí, naquele jeito, eu encontrei o Tcheco, depois ele foi lá na cabine e eu falei pra ele uma coisa, eu quero repetir aqui, quero que ele responda pra mim. Eu falei, cara, você já parou pra pensar que você está virando um dos grandes ídolos da história do clube? Não só por ter ganho, né, os jogos, mas por tudo, né? Por ser esse atleta, por ser a pessoa extraordinária que é, e pelos resultados, né? Você falou, cara, não estou pensando nisso, né? Mas agora responda pra galera.
Eu não, realmente eu não penso, sabe, Serginho? Eu tenho uma história com o clube muito, muito particular em relação ao futsal, futebol de campo, base também. Mais de 10 anos no futsal praticamente, base, eu fui campeão juvenil na época, era juvenil, depois juniores, estadual, fui tetra e penta, o tetra joguei o jogo final, né? O Elcio teve a façanha de tomar o terceiro cartão amarelo, entrei no lugar dele lá no Couto Pereira, o estádio lotado, no penta, com o gol do Ricardinho e do Caio Júnior, tava no banco, entrando em várias partidas, e aí depois aconteceu de Deus me proporcionar outras oportunidades, né? E aí volto em 2017 como coordenador no começo, daí aconteceu o que aconteceu na comissão técnica, sou auxiliar do Matheus, dando sustentabilidade para ele, dentro daquilo que eu podia. Obrigado.
Você tem que aprender a falar.
Obrigado. Aí 24, nesse cenário que o clube se encontrou, delicado, né? A gente conseguiu reconstruir naquele momento e agora em 2025 eu entro na reta final. Pego aquela situação difícil, muitos me chamaram de louco e eu não estava me importando se ia cair com o clube ou não. E eu achava que poderia sair, mas depois, quando encontrei o cenário no clube, vi que era difícil, mas a gente foi ao final até a luta. E aqui agora, novamente, nessa reconstrução, que a gente não sabia, saberia o que poderia acontecer com a SAF, com aquela coisa, tudo. O que, resumindo, quero dizer, é uma construção de uma história muito bonita, muito legal, mas eu não tenho essa, eu não olho por esse lado, sabe? Eu sábado quero ver a felicidade do torcedor, quero dar um abraço no presidente, no pessoal da SAF. Que...
Faça minha mãe feliz.
Exatamente, eu vou fazer, se Deus quiser.
Faça minha mãe feliz.
Vou falar com o Sagui sobre isso aí, tá? O Gustavo Portela.
Tá certo.
Mas assim, acho que o desafio é esse, sabe? Você terminar o trabalho, mais uma temporada e tá concretizado. O que fica na história vai ficando e ela vai sendo marcante, não para alguns, não, mas não é uma coisa que eu fico observando, né? E são, volto a dizer, sempre vão ser só números, né? Só depende como vai terminar. Terminando bem, ele vai ter mais credenciais para você um dia se tornar alguém no clube.
Tcheco, a gente vai liberar o Tcheco daqui a pouquinho, só para terminar aqui as perguntas da galera que eu separei. O Tony perguntou do Thiaguinho, que momento que você decidiu que o Thiaguinho ia ser titular no último jogo, hein?
E isso também, olha, eu vou fazer uma reclamação para nossa assessoria, porque eu acho isso uma pena no futebol de hoje. E eu tô falando aqui publicamente, segunda, terça, quarta, tá liberado o treino para a imprensa. Podem entrar, podem ver como é que é os trabalhos, tudo. As partes táticas que é desenvolvida, a gente tem um pouquinho mais de cautela por causa dos adversários, né? E aí vocês têm mais liberdade. Como era no meu tempo quando eu jogava, não vejo tanta importância disso, porque fechar. O cara não pode ver treino, enfim. Quero liberar treinos para o torcedor também, não nesses momentos mais importantes, porque mexe com o lado emocional do jogador, mas pra mim poderia ser liberado toda a vez lá. Abre uma loja lá, vai vender aquelas camisas amarelas bonitas lá, Marquinho. Pelo amor de Deus. Pô,
vendeu tudo, né? Caramba, impressionante.
Mas ó, vai vir outra surpresa aí, vai vir outra surpresa aí. Bonito, guarda dinheiro.
Tá bom. Não, mas pensei que você me dá de presente, pô.
Mas o Thiaguinho, o Thiaguinho, ele é um jogador que chegou com certos cuidados pela questão de número de jogos que ele já tinha tido esse ano. Você estava se queixando um pouquinho de algumas dores no seu posterior. Então ele tinha que entrar com um pouquinho de cautela no nosso trabalho, porque muda o jeito do trabalho. Muda a questão da academia, como a gente trabalha na academia, dos nossos pré-treinos e do treinamento. Então, para você não perder um jogador num tiro curto, ia colocando aos poucos. Assim como foi com algum outros também, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria também, essa inteligência de saber que era um jogador que ia ser essencial para nós num determinado momento e a gente colocou isso para ele. Thiaguinho, daqui uns 3 jogos, a tendência é de você entrar. Então se prepara nesses jogos, vamos entrando aos poucos, assimila o nosso jeito de trabalhar, nossas cargas de trabalho, para as coisas dar certo. Domingo agora no jogo, eu preferi tirar o Elvis em relação ao Thiaguinho, porque o Elvis está com algumas dores no adutor também, né? E aí, no final do jogo, falei, aguentou o jogo? Ele, não faça mais isso. Não sei se consigo terminar o jogo. Mas é a exigência que o jogo exige, né? E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas a gente preparou para ele entrar no momento ideal.
O Paraná Maior do Sul falou aqui, Tcheco, deixa o japonês jogar, vamos subir, Tcheco.
Meu filho adora o japonês também, cara, fica pedindo, o Vitor fica pedindo, pô, tem que colocar o japonês pra jogar,
como
ele
é
adora.
Que é o dia a dia com ele, hein,
Tcheco? É especial, mas cara, brasileiro é uma raça do cão mesmo, né?
Sacaneio muito ele?
Você vai
só
falar,
imagino, viu?
Só prende palavrão, se desgranha, é só as malícias que a gente pode ensinar, né? Mas é um jogador, cara, muito interessante. Também tem seu modelo cultural para ele se adaptar. Até mesmo na questão de jogo, é um outro ritmo, é uma outra. E não tô falando que é melhor, são só diferentes, né? Mas ele não. O Nagy nos surpreendeu muito,
ele
positivamente.
Fala japonês?
Não.
Não, coreano ele fala. Ele tá aprendendo japonês. E quando a gente solicita os trabalhos, ele sempre vem falar comigo, com o Zé, antes, para entender o que vai ser o trabalho. Cara, é impressionante. Ele tem mais entendimento até que os outros jogadores, ou boa parte dos jogadores, quando a gente vai explicar, porque o cognitivo dele realmente é muito bom. É um jogador muito prestativo, enfim. Todo mundo gosta dele. Ele tem. Todo mundo gosta dele. A gente está vendo essas possibilidades para a Taça Paraná. Porque é uma importância muito grande a gente subir, né? Hoje até conversei com ele a respeito disso, quero dar mais uma oportunidade para ele ainda no estadual aqui, eu espero dar, porque o torcedor gosta, tem esse carisma, mas ele é um jogador promissor, é um jogador interessante, né? Vamos ver qual que também é a intenção dele logo depois do campeonato, mas é um jogador que a gente conta muito com ele.
O Rangel tá perguntando se o Tcheco vai torcer pra República Tcheca na Copa do Mundo.
Nossa,
o Dirceu quer saber do bigodão, Tcheco, da primeira rodada. Cadê?
Cara, é uma história bem rápida.
Olha lá, olha lá, tá na tela aí pra quem tá assistindo.
Cara, é uma história bem rápida que eu vou contar pra vocês aí. É, eu tento fugir dos holofotes até hoje. Você postou aquele negócio lá, cara. Vamos conversar amanhã. Mas o bigode, cara, eu acabei deixando pra mim homenagear o meu avô, que partiu em janeiro. E é uma pessoa muito importante pra mim. E naquela ocasião, eu deixei só naquela semana. Não tinha falado pra ninguém, aliás, não falei pra ninguém. E é uma temporada que eu quero homenagear ele. Se Deus quiser, vou homenagear ele ainda. É, nunca tinha feito isso na minha vida com o bigodão. Acabou caindo bem até em... As avaliações foram boas.
Mas eu achei que você estava querendo ir pro México, né?
Mas é homenagem ao meu avô que acabou partindo em janeiro, o José Gabriel Simas. Hoje a minha avó está completando 90 anos. Quero dar meus parabéns para ela também. Tava toda emocionada hoje lá em casa. Lá.
Ela me chamou pra fazer um bolo lá, hoje eu vou com ela lá, tá?
Vai, que ela sabe fazer bolo, ET. Uma delícia. Enfim, foi mais por causa disso, sabe? Quem sabe, se Deus quiser, posso homenagear ele novamente aí.
Show de bola, Tcheco. Cara, muito obrigado pela visita aqui na TMC. Sempre bom conversar com você, sempre bom receber você aqui. Boa sorte pro Paraná aí no final de semana contra o Araucária e se passar mesmo, se subir. Boa sorte na final, boa sorte nos próximos desafios.
Vamos trazer o Nag aqui pra falar com vocês?
Bora, traz ele aí que a gente dá.
Tradutor também, né?
Não, ele se vira, ele se vira.
Traz ele aí que a gente dá.
Mas eu que agradeço, tá? Prazer em ver vocês dois que voltaram aqui na casa, o Juninho, você também. Vou escutar a Copa do Mundo aqui, porque na TV já não dá mais pra escutar, né? Então.
Escute aqui, cara. Escuta.
Com certeza. Vai fazer bem. Com certeza, tá? Agradeço o seu carinho também, a oportunidade, se Deus quiser. Só a última. Mensagem para o nosso torcedor, né? Já lotou a reta do relógio, a social. É, a gente espera realmente a casa cheia por um momento especial e que, se Deus quiser, para nunca mais voltar para esse cenário. E a gente, principalmente, corresponder à expectativa de todos. Esse é o nosso maior desejo. Por favor, não peça um jogo bonito. Vamos pedir só realmente o resultado, que nesse momento é o que a gente mais deseja, né? E a gente vai lutar para isso. A gente vai lutar para isso. É um time muito competitivo, os jogadores estão correspondendo nessa entoada também. E tenho certeza que Deus vai abençoar eles ali para fazer o melhor e que passe o melhor entre nós e o Araucária.
Talvez ele nem responda, mas eu sou obrigado a fazer essa pergunta. Se passar, afinal pode ser no Couto Pereira?
Eu desejo que sim, porque daí eu acho que é um ambiente que cabe mais torcedor, né? A Vila Capanema é a nossa casa e por isso nós estamos jogando lá para fazer essa pressão, literalmente, mas eu acho que o Couto, nesse sentido, nesse aspecto, sim. Vai, o público pode ser maior.
Seria, né? Igual 17, né? É. Faz o acesso e depois a festa.
E a gente quer programar os jogos na Vila Olímpica ainda. É, a gente sabe que o torcedor tem essa memória afetiva com a Vila Olímpica. Está sendo liberado o estádio lá agora, porque o São Joséense vai jogar a Série D, alguns jogos lá. Então está tendo essa liberação e a gente quer levar o nosso público para lá também, no futuro próximo, se Deus quiser.
Tcheco,
valeu, gente.
Pra gente fechar aqui, ó. Acabou de pintar aqui a camisa bonitona do Paraná que a gente vai sortear. É isso, mané? Vamos sortear no jogo? Então, no jogo de sábado, sorteio dessa camisa do Paraná aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar.
É melhor. Que o Tcheco usa nos jogos.
Vou pedir pra você autografar. Aqui.
Claro.
Pode ser?
Ele sabe escrever?
Autografa pra gente aí, ao vivo, pra galera ver.
Só autógrafo.
Olha o dedão na tinta lá, porque às vezes.
Só faz selfie pra não ter que escrever. Agora
sim?
Ah, mas ninguém tá vendo.
Ó, camisa. Não, tá bom aqui, tá bom.
Aí.
Pode,
vai.
Puxa bem.
Olá, olha que cena, cara. Que cena maravilhosa, hein? Ele não vai, é com T. Você vai colocar Anderson ou Tcheco? Você vai pôr, botar.
Aê, valeu, Tcheco. Autografado, hein? Camisa que a gente sorteia. Sabadão na TMC. A gente vai transmitir o jogo com imagem, vai passar o jogo no nosso canal do YouTube. A gente passa o jogo do acesso do Paraná, tem tudo para ser o jogo da festa da torcida tricolor na Vila Capanema, com esse sorteio da camisa bonita aí, camisa da comissão técnica do Tcheco autografada.
Tcheco, valeu, obrigado, gente. Cara, abraço. Eu que agradeço, valeu, grande abraço.
Pera aí, Anderson, pera aí.
Pois
Anderson.
Não.
O povo do chat aqui tá pedindo para fazer a pergunta de quinta série aqui, que não pode faltar.
Qual é?
Quer? Não, não quer, então beleza. Não
vai,
quer.
Manda.
Ele faz esse charminho.
A galera tá perguntando se era verdade, Tcheco, e que você. Teu nome é Anderson Simas Luciano, correto?
Correto.
Correto. É verdade que você tinha uma oficina de motores turbo chamado Simas?
Não.
Não é? Não é você o dono?
Não.
Não era?
Não é. Não achamos ainda o dono.
Sempre
da...
Sempre vem pedido de abraço.
Da mecânica, né? O pessoal da mecânica que manda de mensagem pra cá, o pessoal dessa mecânica é brincadeira.
Foi estranho, né, cara?
É, eu achei que pudesse ser ele também, ET, mas.
Não, não sou eu, não, ET.
Pelo jeito, não achamos ainda o dono da mecânica Simas.
Tá bom. Gente. Sabadão, tamo tudo junto lá, cara.
Valeu, valeu.
Peraí. Quem jogou mais, o Tcheco ou o Serginho?
Porra! Que é isso, cara, o Serginho tem um gol antológico que aquilo lá devia ser gol de. Você recebeu gol de placa lá? Não, Serginho.
Tem a placa, só que foi colocada ali na Vila, tá na... Vila Capanema ali, né? Mas lá não quiseram.
Tem colocar. A tua placa lá, tem do Saulo também, né?
Tem a do.
E
do...
tem o corredor do Perdigão agora do lá.
Sérgio
né?
Luiz.
Corredor do Perdigão também tem.
O Perdigão ganhou também. Não foi uma placa, né? Ganhou umas bolachas. Né?
Cada é? Sovada nas costas ali lá. Tem. Não, o Serginho. O ET. O Serginho era 10 e faixa, com certeza.
É isso,
valeu, gente.
Valeu. Tcheco participando com a gente aqui do Esporte TMC dessa quarta-feira. Para Biocontrol, sanitização segura e dentro das normas é com a Biocontrol. Acesse biocontrol.com.br ou ligue 3091-7555. Bora pro intervalo, são 6h40. Transamérica agora, TMC, quem torce sabe quem escuta.
Simas.
Continue com a gente, já voltamos
com muito mais futebol.
A sua indústria merece o melhor. Se você precisa de rolamentos, correias e correntes das melhores marcas, vai na Roussul. Lá você encontra o melhor suporte técnico. São mais de 22 anos vendendo o que há de melhor. Rolamentos NSK e NTN, correntes Tissubac e correias Optbelt. Plantão 24 horas para clientes ativos. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515.
Quem empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Quem vive o esporte sabe. Desempenho exige preparo, proteção e confiança. E na estrada é a mesma coisa. A Alamo é referência em proteção veicular e tem a melhor nota no Reclame Aqui. Prova de quem joga sério e entrega resultado. Proteja contra roubo, furto, colisão, perda total e fenômenos da natureza. Com assistência 24 horas em todo o Brasil. Alamo. Proteção para quem não pode parar na estrada, no esporte e na vida. WhatsApp 419-9218-1684.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC!
Estamos de volta com o Esporte
Esporte TMC dessa quarta-feira para Solufix. Qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento. A solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, arroba Solufix Profissional. Continue participando do programa para concorrer aos nossos prêmios de hoje. Prêmio número 1, voucher de R$150 para você curtir no restaurante Almacan. Prêmio 2, par de ingressos para a peça O Filho, com Maria Ribeiro e Gabriel Braga Nunes. É domingo agora, dia 24, no Guairão, 7 horas da noite. Manda sua participação para cá, você concorre aos prêmios no final do programa de hoje. Meu amigo, você vai bater uma bolinha depois do trabalho? O kit resenha da Torres já tá escalado. O churrasco e a resenha do pós-jogo estão na Torres Casa de Carnes. E nas compras acima de R$50 você ganha uma raspadinha. Fica na Rua Toledo, número 95, em São José dos Pinhais. Do Instagram, acesse @torrescarnessjp. Bora falar do Curitiba aqui no Esporte TMC, Nicolas França. O Santos quer anular o jogo, Nicolas.
Quer anular o jogo. Quer anular o jogo que ele perdeu por 3-0.
Pô, eu também. Quero anular todas as derrotas do meu time.
É interessante a nota oficial que o Santos divulgou, né, falando sobre isso, né, informando ali que o departamento jurídico entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, solicitando a anulação da partida contra o Coritiba e tal, e explica, né, a parte mais técnica ali, entender que houve um erro de direito, né, aquela questão do erro de fato, erro de direito.
Sim.
Na visão do departamento jurídico do Santos, um erro de direito, quando a arbitragem impediu, aqui palavras da nota, tá? Impediu a permanência em campo do atleta Neymar Júnior, o que contrariou a determinação da própria comissão técnica e desrespeitou o protocolo oficial de substituições. E é interessante a forma como o Santos termina, né? Tem a ver com esse 3-0 que ele tomou. Ele escreve na nota oficial que o que está em discussão não é performance técnica ou resultado do jogo, mas a defesa da instituição e das regras da FIFA. De acordo com o Santos, e assim que ele começa o seu pedido.
Conversinha, hein?
Então não tem nada a ver ali com o 3-0. Tem a ver com uma coisa errada ali que, na visão do Santos, precisa ser revista, né? Há controvérsias, né? A gente vai falar agora bastante sobre isso.
Até porque se o Santos tivesse ganhado o jogo, ele também estaria pedindo a anulação da partida com toda certeza.
Certamente.
Não tem nada a ver com o resultado.
Não temos a menor dúvida.
É, lógico.
Quanto a isso. Enfim, vamos lá. Primeiro, procedimentos burocráticos, né? Isso é um pedido do Santos. O Santos protocolou no STJD esse pedido. E aí, para que isso avance, tem algumas situações que precisam ser verificadas. Primeiro, a procuradoria lá do STJD precisa aceitar, acatar esse pedido e pautar, né? Colocar em julgamento. Eles dão uma olhada na peça jurídica ali, no que pede o Santos, e entendem se tem se algo que procede pelo menos para ser levado ao tribunal, né, para ser discutido lá pelos auditores, ou se não, então já pode morrer ali, né, se a procuradoria do STJD entender que não tem razão de ser esse pedido, que não é um erro de direito, e sim um erro de fato, aí nem vai para frente. Se a procuradoria acatar e colocar em julgamento, aí os auditores, num julgamento, numa primeira instância, depois numa segunda instância, teriam que julgar procedente também, né? Então, primeiro se decide se é algo que deve ir a julgamento ou não. Segundo momento, se for a julgamento, se é algo que deve dar ganho de causa no mérito para o Santos ou não. E é algo, já adianto, bem difícil que aconteça. Pode ser que não seja nem aceito pela procuradoria, e muito dificilmente, na opinião de especialistas, isso vai para frente a ponto de anular a partida. Mas, enfim, o Santos está no seu direito de fazer esse pedido lá no STJD. Vamos, então, à cronologia e os lados assim dessa história. Voltando lá para o domingo, na Neoquímica Arena, quando houve aquela substituição toda atrapalhada, que isso é um ponto importante também, depois também na análise da peça jurídica, assim, de quem foi a responsabilidade ali. Até agora não está muito claro se foi realmente do quarto árbitro e do delegado, ou se foi da comissão técnica do Santos, mas enfim, tem um ponto importante que é o papel ali, que é a única prova material que se tem, que o número do jogador a ser substituído era o Escobar. Agora, na súmula, tem uma explicação lá da arbitragem de que houve um pedido do César Sampaio, auxiliar técnico do Santos, para que houvesse uma troca e que o quarto árbitro até tentou confirmar com ele duas vezes se de fato haveria a troca para o Neymar sair. Isso foi no boca a boca, não foi no papel, então torna ainda mais complexa toda uma situação. A gente resgatou aqui o que foi falado na Neoquímica Arena. É, inclusive, hoje pela manhã, no Papo de Craque, o Robson de Lázaro, ele sugeriu ao departamento jurídico do Curitiba que, se isso for a julgamento, coloque essa entrevista aqui, do Cuca, depois do jogo lá na Neoquímica Arena.
Quanto à substituição do Neymar, não foi isso que nos acarreta a derrota, não foi isso, não seria justo pôr a culpa em quem apitou o jogo, quem está de quarto árbitro, porque perdeu por causa disso, não, mas é um erro de direito, um erro de fato, em que está o papelzinho 31 pelo 7, o que vale é o papel, né? Ah, o César Sampaio falou, não falou, mas dá para tentar defender ainda eles, porque o Neymar veio queixar de uma beliscada na panturrilha. E nessa beliscada, falamos, tá bom, então vamos pôr, né? Chamamos o Rony. Mas o Escobar pediu para sair. O Escobar, não, eu não consigo mais, não consigo. Não, então fica Neymar, vem Escobar. O Sampaio levou 31 no 7 e eu acho que isso foi que informou a confusão para o árbitro. E aí a gente pôs o Robinho, né, ali, mas acabamos ficando com o Escobar lesionado no campo. Né? Um dia atípico, machucou o Gustavinho no meio tempo, machucou o Luan, saiu de maca, machucou o Escobar. E a expulsão que houve aqui com o Barreal, também o juiz autoriza o cara a voltar bem no lado que está a bola, uma sequência de coisas, né, de fatores que, se você enumerar, são muitas coisas para um dia. Então, um dia muito ruim para nós, em que a gente tem que dar o mérito ao Curitiba, que jogou bem.
Essa parte do mérito ao Curitiba, e como ele começou também a entrevista, também pelo que eu consultei alguns especialistas, assim, em direito esportivo, e li outras situações, isso importa bastante, assim, no julgamento, tá? Porque o fato do placar estar 3-0 já, sem ali uma possibilidade visível de reversão, mesmo que o tribunal entenda que é um erro de direito, teria que ter impacto direto na partida, e era um jogo que, dá pra gente dizer, ele estava praticamente decidido, enfim. Então são duas situações, né? Primeiro, essa definição, erro de fato, erro de direito. O Cuca até ele se confunde na hora de falar sobre as duas coisas. E depois o impacto que isso trouxe para o jogo. Ele citou ali o César Sampaio, que é o auxiliar, né, do Santos, e foi o responsável ali por toda a comunicação com o quarto árbitro, que, aliás, ele disse ter uma boa relação, né, com, não sei se tem ainda depois dessa, mas ele disse ter uma boa relação com o Bruno Mota Correia, que é o quarto árbitro. O César Sampaio também deu as explicações dele na saída lá da Neoquímica Arena.
Uma informação sua, além daquele do papel, né, que era Escobar por... Escobar por Júnior. É. Você chegou a falar mesmo que essa mudança não seria a correta e que o Neymar que sairia?
No instante da substituição... Bom, primeiro, boa tarde e noite aí a todos. Não tão boa, né, com esse resultado. No instante da substituição, o Neymar sai de campo, né? E eu pedi para o quarto árbitro, o Bruno, a gente tem uma relação boa, de aguardar, né? Para ver se a gente poderia ou não trocar essa substituição, que o papel era nítido, né? O 7 pelo 31. E aí eu fui ver, né, com o médico se o Neymar poderia voltar ou não. E quando eu volto... ele já está levantando a placa de substituição. Entendo que foi uma precipitação do quarto árbitro. E penso também, né, a gente está sempre pensando nos ajustes, não é só acusar, apontar o dedo, que num caso desse deveria também ter, como tem do VAR, né, quando tem alguma dúvida de impedimento, de alguma coisa, rever, né, porque... O Neymar, segundo a avaliação do doutor, poderia voltar e a gente poderia operar com o papel, né? O maior documento é o papel, ele estava com o papel na mão. Eu disse para ele esperar, porque eu ia olhar o Neymar e, quando eu volto, já tinha sido feita a substituição.
Você vê que até as versões do Cuca e do César Sampaio são conflitantes ali, né? Porque o Cuca fala que primeiro o Neymar se machucou, ele ia sair, de repente o Escobar falou que iria sair e decidiram que seria o Escobar, aí mudou, mas acabou sendo o Neymar. E no César Sampaio ele fala o contrário, né? Ele fala ali que houve uma espera pelo Neymar, né? E aí não acabou sendo... espera, eu ia falar que a espera não acabou sendo esperada. O quarto árbitro não aguardou, né, para que ele tomasse uma decisão correta. E aí tem também os vídeos ali que mostram a comunicação, até umas leituras labiais, né, que apontam que o César Sampaio teria confirmado para o quarto árbitro. Agora, o que ele está confirmando? É uma confusão total. Não dá para saber se ele está confirmando que era para ser o Escobar, se era para o Neymar. Com certeza o quarto árbitro entendeu que era o Neymar. E aí subiu a placa de número 10 ali. Então, cronologia feita, né, da tudo que aconteceu na Neoquímica Arena lá no domingo. Vamos ao que dizem os clubes e o STJD nesta quarta-feira. Quarta-feira? Eu também perdi no tempo aqui. Nessa quarta-feira. Do lado do Coritiba. Coritiba, ele, assim, aguarda qualquer comunicação oficial, mas diz que não tem a menor possibilidade, né, de juridicamente isso para frente. Não tem, não cabe a interpretação de um erro de direito. Na visão do Coxa, é diferente da visão do departamento jurídico do Santos, ou do staff do Santos. Entrei em contato também com o STJD, né, e o que me passaram é que vai ser seguido o rito. O rito é: a denúncia foi apresentada, será avaliada pela procuradoria, e aí, se entenderem por bem, será colocada em julgamento depois em uma das comissões lá do tribunal. Não tem muito um prazo para isso, tá? Porque até a gente tem comentado bastante, né, que o cara expulso no domingo já é julgado na quarta, né, na quinta-feira normalmente. Mas aí é algo extra, assim, né? É algo extra, então teria que encaixar numa pauta se a denúncia do Santos for aceita. Eu falei também que a gente conversou, né? Eu conversei, consultei alguns especialistas em direito esportivo, e há quase uma unanimidade, assim, não diria que é impossível isso acontecer, mas que é improvável. Todos eles falaram que é improvável. Improvável porque são várias situações. Ele primeiro definir se é um erro de fato ou de direito, e na visão da maioria não cabe como um erro de direito. Tem essa questão do impacto direto no resultado. Primeiro teria que ser um erro claríssimo, né, de direito, e que tivesse impactado no resultado, e eles entendem que não. A gente ouviu, por exemplo, o Andrei Kampf. Ele foi repórter, né, de TV há muito tempo, e depois se especializou também no direito esportivo. Ele é do site Lei em Campo, e ele deu a seguinte opinião.
Esse caso do Neymar gerou uma enorme repercussão, mas juridicamente ele passa por uma diferença importante e fundamental no direito desportivo: o que é erro de fato e o que é erro de direito. Erro de fato é quando a arbitragem erra uma interpretação da regra do jogo, uma percepção ou até um procedimento operacional durante o jogo. Já o erro de direito acontece quando a arbitragem deixa de aplicar regra ou aplica uma regra inexistente. E aí está o ponto central: só o erro de direito pode levar à anulação de uma partida. Mas não basta existir um erro de direito. O entendimento da justiça desportiva e da regra exige que esse erro seja cabal, incontestável, evidente. E ainda existe um outro requisito: ele precisa ser decisivo para o resultado da partida. Nesse caso, eu não vejo configuração de erro de direito. O que houve, aparentemente, foi um erro operacional, uma falha de comunicação na equipe de arbitragem com a comissão técnica. A regra da substituição foi aplicada. O problema foi identificar corretamente quem sairia. Além disso, mesmo que alguém tente sustentar o erro de direito, dificilmente haveria qualquer chance de anulação, porque o lance, no meu ponto de vista, não foi determinante para o resultado da partida. O Coritiba já venceu o jogo por 3-0 na parte final da partida. Então, juridicamente, entendo que não existe caminho para anulação. O que pode existir é uma discussão sobre eventual responsabilização disciplinar da equipe de arbitragem pelo STJD.
Ok, o André Kampf, do site Lei em Campo. Então, ele vai, com a opinião dele, muito no sentido de outros juristas, pessoal que tem especialização no direito esportivo. Por enquanto, não ouvi ninguém falando, né, esse jogo tem que ser anulado, assim, entenda do assunto, né, de fato. Então, seria uma surpresa.
E,
né,
o Calil?
O Calil, ele é jornalista esportivo, né? Não é como a gente aqui, mas tem a opinião dele.
Tem a opinião dele.
Agora, né, especializados em direito esportivo, a não ser os advogados do Santos, até agora não ouvi ninguém dizendo que esse jogo vai ser de fato anulado ou que se corra esse risco.
Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Era só o que me faltava, Sérgio Prestes.
Eu não sou jurista, não sou advogado, não sou especialista em lei nem esportiva, nem civil, de nada, mas analisando o que aconteceu ali, fica nítido que é simplesmente uma confusão entre a comunicação do Santos, né, do César, com o quarto árbitro e o delegado da partida. Porque ele foi com o papel que estava na mão dele, né, do César, com ali a substituição solicitada. Sai o 31, entra o 7. O Neymar sai contundido, ele deve ter colocado, ó, espera um pouco aí para ver o Neymar. E aí vai dar uma olhada no Neymar. Essa comunicação, quando ele pergunta depois, vai ser, não vai ser, aí nesse momento que deve ter, se existiu alguma... que eu não quero pensar, tem muita gente que fala, ah, má fé, os caras do Santos, papapá. Também não quero pensar nisso, né? Que o Santos exagera de má fé, seja lá o que for. Mas, enfim, aquela comunicação foi a falha. Ah, não, o árbitro perguntou, vai sair o Neymar ou não? Cara, não, ok. O cara levantou, porque, cara, por que motivo o quarto árbitro e o delegado iriam colocar o número 10 ali? Não tem nenhuma explicação plausível que não tenha existido uma comunicação prévia com a comissão técnica ali, no caso do César Sampaio, para colocar, ó, espera aí, segura, porque o Neymar está contundido, vamos ver se vai sair ou não.
Um fato importante ali da cronologia também, Serginho, é que quando sobe a placa número 10, ninguém da comissão técnica do Santos reclama.
Mas aí eu até, se você olhar bem ali a imagem, a placa fica lateralizada em relação a quem está ali embaixo. Nem o jogador que ia entrar. A única pessoa que viu foi o Escobar. Porque o Escobar estava chegando ali já para sair. Ele chega e daí ele olha para a placa, daí, cara, ele olha para a placa, não entende nada. Tá ali o César Sampaio do lado, o Neymar tá do lado de fora, ele olha 10. Ele deve ter pensado, pô, então vou ter que ficar e tal. Ele volta meio sem saber o que fazer. O jogador que tá do lado, porque a placa tá ao lado, assim, e você não enxerga se o cara não virar.
Mas ele vira, né, para todos os pontos do estádio. Ele vira pros três lados, para um lado, pro outro, pro outro.
Mas talvez vire no momento que você não tá olhando, não, ele, né? Ele só... Porque, assim, não fazendo o advogado...
Não é a prioridade da comissão técnica olhar pra placa, mas é possível ver. Eu já vi erros de substituição.
Não, lógico.
Que levantou todo mundo correndo,
claro, não é. Mas tá errado, não, porque... É que não, se o Neymar tá dentro do campo, daí ele tem que vir saindo...
O Neymar com certeza
repara,
não
repara, né?
Porque ele tava abaixado. Eu vi quando ele levantou, assim, olhou e não entendeu...
O Neymar tá conversando aqui, ali, nem o Neymar, nem as pessoas que estavam ali, ninguém olha. Quem poderia olhar, que tava um pouco mais, um ângulo melhor, era o Sérgio Sampaio. Que se você pegar a imagem, talvez nem ele olhe para a placa. Então ficou um erro de comunicação para definir o número. Talvez, perguntado pelo quarto árbitro, o César Sampaio falou, ok. Não, seria o 31. Mas ele deu ok porque pensando que o cara estava perguntando sobre o número 31. E aí foi a confusão. Só que anular uma partida por isso, jamais pode ser um erro de direito, um erro de comunicação, porque senão abre um precedente muito grave, né? Muito grave, eu tô perdendo 3-0, eu escrevo lá 31, sai no 7, o cara tá do lado ali, eu falo pro cara, ok, não, pô, segura aí que o cara tá machucado, eu vou trocar pelo 10. Isso acontece direto, às vezes mudar a substituição no momento que vai sair, o cara, não, eu tô muito mal, tá? Muda a substituição antes de arrumar o papel, o que não deveria ser permitido até para você ter o documento, mas isso acontece direto, né? Então, você pode agir de má fé, aí na hora, não, mas daí... Cria um caso como esse. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu. Mas pode-se pensar nisso. Para mim, é um erro de comunicação ali entre o César Sampaio e a mesa ali, e o quarto árbitro.
Primeiro, eu acho que é importante a gente interpretar esse movimento do Santos. Porque se a gente está ouvindo todos os especialistas, e é uma unanimidade no meio jurídico e esportivo, provavelmente...
Não vai dar em nada.
Há essa ideia também no departamento jurídico do Santos. Então, na minha interpretação, é muito mais um posicionamento do clube do que uma ideia jurídica consistente. É como você dar uma resposta para a torcida...
Jogando para a galera.
É, exatamente. Então, pô, porque, assim, isso repercute, né? Se teve gente da imprensa que falou, como foi o caso que o Porto citou do Calil, isso com certeza... reverbera dentro do clube. E aí, vocês não vão fazer nada? Pô, se tem essa possibilidade. Mas essa possibilidade, gente, ela é totalmente desconstruída a partir só do relato do Nicolas aqui, que nem é um advogado, mas é um jornalista que estabeleceu a cronologia e os fatos já deixam muito claro que não há nenhuma possibilidade disso acontecer, tá? E até para avançar nisso. Vamos pegar o histórico de jogos anulados no futebol brasileiro e os seus motivos. Hoje eu estava procurando casos, não casos como esse, né, de substituição, mas algum caso semelhante que tenha resultado em anulação.
No nosso, aqui do Quintal, que teve, foi, inclusive foi o Tcheco, né, que teve a substituição, a sexta do Pará, não deu em nada, né, o TJD deixou passar,
não deu até pelo procedimento jurídico que teve o Cascavel. O Cascavel, ele não pediu a anulação da partida, ele pediu os pontos da partida. Então a gente nem sabe como o TJ, porque ficou aqui só no TJD, né? A gente nem sabe qual seria o procedimento do TJD diante de um pedido de impugnação de um jogo.
O Cascavel, na ocasião, ele nem estava interessado na anulação. Para ele era melhor manter o empate.
Não, o calendário era uma loucura. Qualquer outra coisa, o empate
servia para ele ali.
Exato, né? E pro Paraná, não. Então, esse é um caso que ele parece, mas não é o mesmo. Daí você vai procurar casos de anulação de jogos. Eu fui parar lá em 2019, Ponte Preta e Aparecidense, que ali não tinha VAR na Copa do Brasil, e a Ponte Preta reclamou que teve um gol anulado pelo Bandeira depois de uma intervenção do quarto árbitro, como se fosse assim uma espécie de VAR, mas não existia o VAR ali então. Então era uma
influência externa.
Era uma influência externa naquele momento. E sim, o jogo foi anulado. Depois a Aparecidense jogou de novo e ganhou de novo o jogo da Ponte Preta, mas é o último caso que você vai procurar, você não vai encontrar muito paralelo. Então, para mim é muito mais uma jogada pra galera da equipe do Santos, claramente como clube, porque você encontra uma unanimidade jurídica, e menos no Santos, só os advogados do Santos são brilhantes e sabem um caminho para anular o jogo. E tem outra questão que ela não está exatamente relacionada com a lei, mas que pesa diretamente no julgamento, que o Nicolas falou. Cara, tava 3-0 pro Coritiba. E um outro detalhe, o Coritiba, ele não colaborou em nada com o problema operacional que teve. Não foi com o Coritiba a alteração.
Se tem alguém que não teve culpa, foi o Coritiba.
Exatamente, o Coritiba não teve nada a ver com a alteração, com o problema. Então, eu concordo 100%. É um problema operacional. É um erro de fato, né? Um erro sobre a interpretação de alguma comunicação, de alguma operação durante o jogo. Jamais um erro de
que agora rezar desde já pro Santos não cair, não ficar entre os quatro últimos aí do campeonato.
Dois pontos.
Cancela o Brasileirão, essa parada aí.
O que reforça...
Tem prazos, né? Tem prazos que... Antigamente o STJD demorava, né? 3-4 meses, chegava bem na rodada final lá pra jogar o negócio.
Não, mas
teoricamente eles estão bem céleres nesse ano, assim, então tem não chegaria assim depois da Copa, por exemplo.
O que reforça a tua colocação, Gui, é que após o jogo, já no dia do jogo, e de lá pra cá, cara, eu não vi ninguém da imprensa nacional, né, falando sobre a sapatada que o Coritiba literalmente deu no Santos.
Virou um não assunto, né? Entendi? Não é então, nem um subassunto.
O atropelo que o Coritiba deu no Santos.
Não, só a gente falou.
Ninguém falou, só nós aqui de Coritiba.
Exato.
Porque todo mundo estava preocupado com isso, além da convocação do Neymar na segunda-feira, mas com essa situação absurda, saiu no mundo inteiro. Mas ninguém se deu conta e ninguém falou nada. E pro Santos. Pô, não, pra pagar essa
Santos
vergonha.
O Santos já tá jogando e já tá ganhando lá. Já voltou a campo até.
O Santos tá jogando, tá ganhando, né, na Sul-Americana. Aliás, é um jogo bem decisivo, né, contra o São Lourenço. E, cara, que é um outro detalhe que também, não especificamente na lei, né? Você não vai encontrar isso no julgamento diretamente. Mas, pô, o Neymar se machucou de verdade, cara. Ele não tinha condição de voltar a jogar.
Então, ainda bem, o cara salvou o Neymar.
Exato, é o anjo da guarda lá.
Isso hoje, sei lá, se foi ou não foi, né? Porque isso tá muito estranho, né? Agora hoje todo mundo já tá com... Ah, o Neymar nem vai pra Copa, tá machucado. Como assim? Ele ia voltar pro jogo. Ele ia voltar pro jogo, né?
Mas hoje ele não tá jogando. Esse é o fato.
Não, mas ele não jogaria de qualquer forma, né? Acho, né? Eles usaram essa lesão aí, né? Que eu acho que se é uma lesão leve, que talvez impeça de jogar hoje, sim né? Mas... Ele ia voltar pro jogo, né? Ia voltar lesionado, talvez fosse pior pra ele.
E foi uma lesão que foi, isso o Ancelotti confirmou, né? Foi avaliada entre os dois departamentos médicos da seleção brasileira do Santos, porque o Ancelotti tinha duas listas.
Exatamente.
A informação que se tem uma era.
Até o meio-dia que ele teve a resposta.
Exatamente.
Então, assim.
Ele ouviu o papo de craque e definiu depois do meio-dia a lista.
É isso. Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue para Tratoraço 3333-2525. Torcedor do Coritiba, não sai daí não, que o Nicolas França volta daqui a pouquinho aqui no programa para falar mais do Verdão.
Campeã na transparência pública, a Assembleia Legislativa do Paraná é a mais transparente do Brasil. A única a cumprir 100% dos mais de 500 critérios de avaliação. A gente falou aí do Santos. Santos está jogando pela Copa Sul-Americana. O jogo está com 9 minutos do primeiro tempo. Está ganhando já o Santos do San Lorenzo. Um confronto de campeões da América. E em 1-0 Santos, gol do Gabriel Bontempo. Com um minuto de jogo, o Santos já estava na frente. Tem outros dois jogos rolando pela Sula. O Olímpia e Vasco estão se enfrentando no Paraguai. Também um confronto de campeões da América. Está 0-0. Boston River e O'Higgins estão jogando no Uruguai. O jogo também está empatado em 0-0. Ainda hoje tem Independiente Petrolero e Botafogo, 9 horas da noite. Nossa. O ETzinho gosta desses times aí.
Esse é bom pra pedir o Alvará pra assistir, ET. Esse é fera.
Também às 9 tem Grêmio Palestino. Nossa. E às 9:30 tem River Plate e Bragantino. Esse é bom. O Bragantino vai ao Monumental de Núñez enfrentar o River Plate às 9:30 pela Sula. Monte de brasileiro jogando hoje pela Sul-Americana. Na e Libertadores
Coquinho.
Também. Oi?
E o Coquinho?
O Coquimba é Libertadores, cara. Coquimba é Libertadores. Ganhou
um goleou, pau, né? Tolima ontem.
Goleou o Tolima ontem, 3-0. O Fluminense venceu o Bolívar, 2-1. O Mirassol ganhou do Always Ready.
Mirassol classificado, né? Faltando uma rodada, já está classificado, né? Está na zona do rebaixamento do Brasileirão. Pegou um grupo bem difícil. É verdade, não enfrentou a altitude, né? Jogou no Paraguai.
Foi no Paraguai, né?
Pelas questões políticas lá, mas o Mirassol tá bem. E o Fluminense ganhou, mas não fez o saldo para depender de si mesmo. Então ele precisa ter um resultado melhor do que o do Bolívar na última rodada.
O Cruzeiro foi a Bomboneira, empatou com o Boca Juniors, 1-1. Hoje tem Nacional do Uruguai e Universitário, que já estão jogando, tá 0-0 lá em Montevidéu. Às 9:30, Palmeiras e Cerro Porteño, LDU e Lanús, Flamengo e Estudiantes. Aqui é confronto de dois tetracampeões da América. Às 11 da noite tem Júnior Barranquilla e Sporting Cristal e o Cusco enfrentando o Independiente Medellín. Sinta a magia das mil e uma noites, quintas especiais no Almacan, com show de dança árabe e sabor inigualável. Na Avenida Iguaçu, esquina com Carneiro Lobo, reserve já no 3244-2711. Almacan é bom demais. Vamos voltar a falar de Atlético aqui no Esporte TMC. Monique Vilela, o Furacão tem a missão de vencer o Remo fora de casa no fim de semana. Desde janeiro, o Atlético não ganha um joguinho longe da arena.
Exatamente, Português já estreia na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026, desde a primeira rodada da competição. O Atlético não sabe o que é um resultado positivo e de vitória longe da capital paranaense. E depois dessa vitória, que foi de 1-0, para cima
da equipe do
Internacional lá no Beira-Rio.
Ah, do lado
na
desse.
Abertura
desse
da competição.
Fez um gol
assim.
Não devia nem contar.
É.
Fez gol a 52 segundos.
Esse aí não dá cartaz pra ninguém.
Não devia nem contar.
Esse Serginho
E agora que vocês estão provocando?
Não, é por isso que ele tem tanta raiva do Odair, entendeu?
Eu, que sério, é um jornalistão que
é, exatamente.
Agora que eu entendi, pô, tá certo.
Cara, e de lá pra cá, vamos ver se eu lembro de cabeça todos os jogos, mas enfim, o Atlético não venceu mais fora de casa.
Serginho jogou bola já, não?
Nunca vi falar.
Já falou, né, cara? Agora você tem até um testemunho aí.
Pô, cara, é brincadeira, filho. Eu nunca ouvi falar do Serginho antes dele entrar na rádio, cara. Nunca ouvi falar.
Pô, daí entra no site do Grêmio lá desse.
Nossa senhora! Nossa senhora. Entra no site do Flu.
Do maior time do Rio Grande do Sul. Entra lá no site, lá, pô.
Exatamente.
Deixa eu colocar aqui no Google que é o maior time.
Pergunta pro chat GPT qual é o maior time do Rio Grande do Sul.
Exatamente.
Inter apareceu aqui.
Uhum. Imagina.
Enfim.
Fala, Monique.
O Atlético passou por cima do Inter na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, 1-0, e de lá pra cá acabou não vencendo mais fora de casa. Teve um empate com o Bragantino em 1-1, debaixo de uma chuva torrencial, lá na cidade de Bragança Paulista, um pouco depois dessa vitória. E depois disso vieram derrotas pro Bahia, na verdade primeiro pro Fluminense, depois derrota pro Bahia, derrota pro Galo, derrota pro Palmeiras, derrota pro Vasco. Resultados aí, 5 derrotas fora de casa. Óbvio, em casa o Atlético está fazendo o diferencial, vencendo. Mas, longe de casa, realmente a meta do Odair é essa. E contra o Remo, domingo, 16h, no Mangueirão, a ideia é voltar a vencer longe da arena, somar pontos. Nesse momento, o Atlético é quinto colocado, apesar de não vencer há 3 rodadas na Série A, porque vem de 2 empates e 1 derrota. O Atlético tem 24 pontos, mesmo a pontuação do São Paulo, que está no G4. Só que ali nos critérios de desempate, obviamente, é o saldo de gols, acho, se eu não me engano. Não, o saldo de gols tá o mesmo, é gols pró. São Paulo tem 21, o Atlético tem 22, o Atlético tem 21, tá? Até o saldo tá igual, 4. E bem certinho.
Número de gols marcados.
Número de gols marcados. Isso,
essa
exatamente.
É a vantagem do São Paulo.
Exatamente. Número de gols pró, número de gols marcados, porque o resto tá tudo igual. Vencendo, levando em consideração, né, que enfim, que aconteça finalmente essa vitória fora de casa, o Atlético vai a 27. Óbvio, não passa ali da quarta colocação, tá? Porque o São Paulo tem 24, também pode ir a 27 e o Flu já tem 30. Aí Flamengo 31 e o Palmeiras 35. Mas também tem a turma que tá chegando, né? O Bragantino, o Coxa e o Bahia com 23. E o Atlético até passou o Bahia aí nas últimas rodadas. Então,
tem confronto, desculpa, Monique, mas tem confronto direto, né? Curitiba e
é
Bahia.
É verdade,
também.
Curitiba e Bahia, perdão. Então, ou podem ambos irem a 24 ou um deles pular pra 27, pra 26, tá? Então, assim, é importante o Atlético. Beleza, nos últimos 3 jogos não venceu, conseguiu se posicionar bem na tabela de classificação, mas tá no limite do limite, tá na hora de voltar a vencer e principalmente voltar a vencer fora de casa, é essa a meta do Atlético. O Daíra ainda vai ter os treinos de quinta, sexta e sábado antes da partida diante do Remo para tentar esse resultado positivo. Ano passado, em Belém, o Atlético jogou no Baenão. O Remo estava mandando suas partidas no Baenão e foi 2-1 para a equipe do Remo, que no finalzinho do jogo chegou a perder um pênalti. O Atlético tinha até a possibilidade de perder por 3-1.
Pedro Rocha
perdeu o pênalti, chutou para fora, Eu lembro que foi um dos poucos momentos, também por necessidade, que o Atlético jogou com linha de 4. O Odair jogou com linha de 4 nessa partida, mas enfim, era outro time, era o Guto, técnico, era um time de Série B, jogadores diferentes. Baenão, meus amigos, aquele gramado tava assim, desse tamanho. E foi um pedido, na ocasião ali, eles até falaram que o Guto tinha pedido para não cortar o gramado, para tirar a velocidade do time do Odair. Aquelas adversidades de Série B. Agora, é um pouquinho diferente. É no calor de Belém, é no Mangueirão, não sei como é que tá a questão do gramado do Mangueirão. Ano passado o Atlético jogou lá contra o Paysandu e ganhou de 1-0 na abertura da competição.
Que horas que é o jogo, Monique?
O jogo é às 4. É.
Porque lá a chove chuva, no horário certo,
não,
né?
Sim.
Palmeiras...
sempre no meio da tarde.
Por exemplo, Palmeiras e Remo. Foi o adiado. Jogo que era das 4 da tarde foi...
postergado.
1h30, eu acho, depois.
O gramado do Mangueirão, ele, é bom, né? Ele sempre é bom, o gramado.
Sim.
O problema é que é muito, muito mole.
Úmido, por causa da chuva
todo dia. chove toda hora, o chão fica meio mole, daí fica pesado pra caramba. O gramado em geral não é Serra Dourada como era antigamente, estou falando desde lá de trás e até depois de ter passado por lá, trabalhando com futebol, indo por lá. Ele fica muito pesado. Ele é um campo diferente, né, de se jogar lá, porque desgasta demais, além do calor, né, e 4 horas da tarde...
Trintinha é fácil, viu, Serginho?
E assim, às vezes, não é nem que a temperatura é tão alta, chega a 40 graus, não chega. É 33, 34,
35. Mas é um mormaço.
Mas é um mormaço. Eu cheguei lá, levei um mês pra me adaptar, treinar e conseguir me alimentar direito e... Pô, assim, parece que você está vivendo dentro de uma sauna úmida.
Exatamente
essa, isso. Essa sensação, assim, que dá o dia todo e... Cara, é muito ruim.
Eu lembro que ano passado, Serginho, eu cheguei na cabine do Baenão pra montar os equipamentos aqui da rádio. E aí eu tava montando os equipamentos, chegou a moça que cuidava das cabines, cabelo comprido, assim, de camiseta, cabelo solto. Eu falei, gente, que inveja, né? Ela, aguentando o calor dela, olhou assim pra mim, nossa, menina, você tá suando demais. Eu falei, pois é. E olha que eu nem corri 90 minutos, eu nem entrei no gramado. Então, assim, realmente a sensação de calor pra nós que não estamos acostumados é um calor amazônico. Né? Assim como se fosse, né? Mas é um calor diferente, tá?
É diferente.
Não é tipo calor de Cuiabá lá de 40 graus que torra o sol na tua cabeça.
É o inverso, né?
É o inverso,
o Cuiabá
exatamente.
É secura danada.
Secura danada, né? Ali Goiânia também, que eu estive semana passada. Brasília,
Goiânia, Brasília, aquela região é péssima.
É seco. Lá não, é úmido. Então... O Odair e sua turma vão suar bastante domingo lá, literalmente, para tentar o resultado de vitória fora de casa, Porto.
Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Serginho, nesse cenário todo que a gente pintou aqui de calor, de umidade, de chuva, o Atlético tentando voltar a vencer fora. Tá caseirão esse Atlético, hein?
Boa. Pijamão, né? Pijamão. Uma vitória só e contra o Inter ainda, que nem conta, né?
Primeira rodada.
Então é assim, é preocupante, né? Isso aí parece que... Mas não é só o Atlético que tem dificuldade de ganhar fora de casa. A maioria das equipes ganha mais fora de casa que dentro, com exceção do Curitiba esse ano, que tá fora da curva aí. Tá fazendo uma campanha... Quantas vitórias tem fora de casa? Acho que umas quatro, né?
Vitórias.
Pois é, quatro vitórias e somente duas em casa.
O Santos tem quatro vitórias no campeonato.
Pois é.
Só pra fazer
uma comparação. E assim, isso é totalmente fora da curva. Eu não sei se... Bom, provavelmente os líderes têm quatro vitórias ou até mais, mas é por aí.
Só Palmeiras e Flamengo têm campanhas melhores do que Coritiba e que Bahia.
E o Bahia
é o adversário do Coxim agora.
Bahia também tem quatro vitórias, né?
Então assim, agora o Atlético tem que resolver primeiro os seus problemas, desfalques, né? E ajustar a equipe e saber que vai enfrentar uma adversidade a mais, que é o clima, né? Quando se fala no brasileiro, né? Tem muito torcedor que não acredita e até ironiza isso, né? A gente vê muito, né? Fala, cara, o campeonato brasileiro é diferente. Jogar na Alemanha, jogar na Itália, na Inglaterra é outra vida, é outra coisa, não é igual. Cara, não existe lugar no mundo que você jogue a 5 mil, não, mas uns 3.500 quilômetros de distância. Aí você tá com 12, 13 de temperatura, vai jogar com 30 e pouco, 80% de umidade. Daí no outro dia você vai. Dali 3 dias você vai jogar no Rio Grande do Sul, vai jogar em Caxias, vai jogar em Chapecó, vai jogar em Curitiba. Vai jogar... É muito diferente. É muito diferente. Então, é uma exigência a mais, né? Que não existe essa diferença de clima. Pega até tipo, França, Alemanha, que são países maiores, né, em termos de área. Você não tem uma disparidade aí de 15 graus de diferença de clima entre o sul e o norte do país. Então é diferente, mas como você já está acostumado e tem que jogar, você tem que se adaptar. São essas situações que tornam o campeonato muito difícil. Então é mais um adversário que o Atlético vai ter que enfrentar. E além de tudo, o Remo, a torcida, que é uma torcida tão quente quanto a do Atlético, participativa demais, um torcedor que ama futebol. Eu brinco, as pessoas não me acreditam. Eu falei, de todos os lugares que eu joguei na minha vida, onde se gosta mais de futebol é em Belém do Pará. Eu nunca vi algo aqui. Cara, Belém deve ter umas 8 rádios que cobrem futebol. Toda a televisão tem programa, mesa redonda, não sei o quê.
Não, a audiência de jogos de futebol em Belém é impressionante, Sérgio. É assim, você pega a média de pontos, assim, sei lá. Em Curitiba é uma média de 13. Lá o mesmo jogo faz 30 pontos.
Pois é, uma coisa fora de série.
Rogério já tá com ideia.
Vai mandar você, né?
Vamos pro Mangueirão, ET. Transmitir jogos
do Remo. Tá fim de ir pro Mangueirão, ET?
Transmitir jogos do Remo e do
perguntando
Paysandu. Entendeu? Rogério já tá falando pro pessoal da
União. O Crispim já foi, né, pra armar essa equipe aí.
Já foi, exatamente.
Assim, quando eu jogava, você tinha programa ao vivo todos os dias. Uhum. Então, assim, você tinha que estar fugindo dos caras, porque não tinha como, cara. Todo dia, porque tinha 7, 8 rádios, 3, 4 televisões.
E, Serginho, olhando também os jogos como visitante dessas equipes aqui em Curitiba, é impressionante. Setor visitante tá lotado sempre,
cara. Cara, o que tem de paraense morando aqui em Curitiba, os caras encaram esse friozão aí, vem trabalhar.
Aqui no sul, né? A gente teve...
No sul em geral, né?
Teve uma migração grande.
Ano passado, na Série B, a gente viu bastante norte, isso.
Aí. Especialmente Santa Catarina.
Exatamente.
As cidades de Santa Catarina tiveram, nos últimos anos, eu conversei com muita gente assim na chegada, até porque... Pô, quando o Remo e o Paysandu vieram jogar aqui recentemente, chamou a atenção, né? A movimentação. Uhum. Eu conversava na entrada do estádio. É perto da nossa... O visitante, ele é
uma
na
galera
entrada da imprensa também. Pô, de onde vocês vieram? Santa Catarina. Muito de São Paulo também, né? Ônibus de São Paulo são fretados para vir, mas Santa Catarina é demais.
Tem muita gente do norte.
Ano passado, quando eu cheguei no Baianão, fui recebida pelo administrador do estádio, né? Ele, as cabines aqui, tá, como é seu nome? Eu falei, eu sou Monique, é da TMC. É você que eu tava escutando na hora do almoço, então hoje, direto da concentração. Enfim, daí ele falou, né? Daí eu falei, nossa, você tava escutando a gente, um programa de Curitiba. Ele falou, sim, toda vez que vem um adversário aqui, a gente tem essa mania de ir atrás do adversário e escutar uma rádio que esteja falando do adversário.
Por isso que a gente não pode falar mal dos caras.
Né? Aí, então, por isso que Dorival Crispim, por muitos anos.
Foi assim que nasceu a rivalidade.
Exatamente.
Que o Baianão,
então,
o Baianão,
ETzinho, não fale mal da galera de Belém.
Mas onde que eu falei mal?
Não sei, só tô te dando o recado.
Agora, a gente tenta encontrar um padrão, né? Os motivos para que o Atlético não consiga vencer jogos fora de casa. E assim, sinceramente, você não vai encontrar um fator único, né? Essa campanha, ela é muito similar ao que o Atlético fez em 2016. Em 2016, o Atlético foi o melhor mandante junto com o Palmeiras, mas foi um dos piores visitantes. Foi o primeiro ano da grama sintética, foi ali até que o debate esquentou muito, né? Porque o Atlético fez campanhas completamente, uma campanha completamente bipolar, com resultados completamente diferentes. Esse ano, se você for procurar um padrão do que acontece com o Atlético fora de casa, eu tenho dito isso e repito, tem sido os inícios de jogos. O Atlético sempre tem sofrido muito no começo. Até contra o Vasco, quando não sofreu gol. Mas contra Palmeiras, contra Galo, contra Bahia, isso aconteceu. Mas, cara, não é só isso. Me parece uma questão também de personalidade. O Atlético, por exemplo, para fazer o jogo que fez contra o Flamengo, cara, é um time...